jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.
Prosseguimos este itinerário especial pelas descobertas arqueológicas do Egito que evidenciam factos narrados na Bíblia. No primeiro livro hebraico de Reis, capítulo 14, ou no segundo livro das Crónicas, no capítulo 12, é referida uma invasão militar egípcia no reinado do rei de Judá, Roboão, filho de Salomão. O episódio é descrito como tendo sido perpetrado por Sisaque, rei do Egito, que marchou contra Jerusalém e tomou os tesouros do templo e da casa real, e tirou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito e levou tudo. Como não havia qualquer referência a um faraó de nome Sisaque nos textos clássicos, os académicos do século XIX consideraram a informação bíblica como uma narrativa fantasiosa. Na verdade, até à descoberta da Pedra da Roseta, em 1799, ninguém sabia ler os milhares de hieróglifos gravados e pintados nas paredes dos templos e dos túmulos do Val do Nilo, e retirar as informações históricas que eles continham. Por esse motivo, era impossível saber se existia algum faraó desconhecido dos relatos clássicos com o nome de Sisaque. Foi graças a Jean Champollion, o francês que decifrou a Pedra da Roseta, em 1822, finalmente foi possível ler e interpretar a antiga escrita hieroglífica. Naturalmente, que não passaram muitas décadas após a tradução deste alfabeto para se descobrir a múmia de um faraó de nome Sheshonq ou Shoshenq, cujo termo transliterado para a língua semita se aproxima foneticamente do nome bíblico de Sisaque ou Shishak. Na época em que esta primeira referência escrita foi descoberta e traduzida, só sabíamos da existência do Sheshonq que fundou a 22ª dinastia, chamada de Bubastita, devido à sua proveniência da cidade líbia de Bubastis. Ele vinha mencionado igualmente numa lista de reis compilada pelo sacerdote egípcio Maneton no século III a.C., durante o período helenístico. Contudo, de lá para cá, foram descobertos os hieróglifos gravados de mais 4 Sheshonqs nessa dinastia e na seguinte. E embora haja quem discute esta questão em pormenor, é provável que as referências históricas bíblicas se refiram apenas ao Sheshonq I, pois o seu governo durou entre 945 e 922 a.C., coincidindo cronologicamente com a referência bíblica à invasão no 5º ano do reinado de Roboão, por volta de 926-925 a.C. Além disso, um outro relato do segundo livro de Reis, no capítulo 11, indica que Sisaque forneceu refúgio a Jeroboão, o primeiro monarca do Reino do Norte, de Israel, que governou por volta de 932 e 914 a.C., fugindo de Salomão durante os últimos anos do seu reinado, o que recua ainda mais a datação. Sheshonq I não foi um conquistador modesto, aliás, como todos os faraós egípcios. Tendo deixado gravado para a posteridade, numa porta lateral do templo de Amon, em Karnak, um relato muito exagerado das suas vitórias militares. Nesse relevo parietal, o faraó é representado numa figura de grande tamanho, usando a coroa do Alto e do Baixo Egito, simbolizando o seu domínio sobre todo o Egito. Está armado com um bastão, um símbolo de autoridade, enquanto segura alguns prisioneiros pelos cabelos, uma representação clássica de subjugação dos inimigos. O verdadeiro conteúdo da inscrição é essencialmente político e teológico, proclamando a graça do deus Amon para com o rei e realçando o seu poder. Ladeiam-no o desenho de 175 prisioneiros ajoelhados e com as mãos atadas, com o respectivo nome, identificando cada cidade ou região conquistada, inscrito em hieróglifos. Infelizmente, apenas 127 cartelas toponímicas destas podem ser lidas, parcial ou integralmente. E entre esses nomes encontram-se localidades mencionadas na Bíblia, como Megido, Jezreel, Ashkelon, Kiryat Jearim, Gibeon e outras mais indefinidas ou não localizáveis, que nos proporcionam um mapa dos possíveis locais que o faraó conquistou na sua campanha militar na Canaã. Quando em 1828 se fez a primeira leitura desta extensa inscrição desgastada, os estudiosos imediatamente a conectaram com a narrativa bíblica, porque ela constituía um possível testemunho externo que corroborava a invasão egípcia relatada nas crónicas judaicas. Contudo, este relato gravado na parede do templo não é um registro histórico rigoroso. É preciso recordar que estas listagens de conquistas eram muito frequentes e que os faraós recorriam repetidamente a locais conhecidos em relatos anteriores, locais que eram relevantes nas relações internacionais e que eram incluídos aqui apenas com fins propagandísticos, para mostrar um domínio muito além da realidade. Sabemos que, por razões logísticas, era impossível que 175 grandes cidades tivessem sido verdadeiramente conquistadas pelo exército egípcio, pois os relatos tradicionais dos faraós mencionam assédios e cercos militares a aglomerados populacionais que demoravam e duravam mais de 2 anos. Mas se nem todas as cidades registadas foram destruídas no curso das campanhas militares deste faraó, como é que podemos saber aquelas que foram? Se é que foram? Esta inscrição de Karnak, de Sheshonq I, contém muitos traços históricos verídicos. Mas o facto de existirem tantas incertezas na sua interpretação requer prudência e obriga a uma profunda análise crítica do registro escrito, o que leva inúmeros investigadores a terem precauções na responsabilização de Sheshonq I pelo ataque a Jerusalém. Eles duvidam mesmo da semelhança superficial entre o nome Shishak e Sheshonq. Consideram que são dois termos filologicamente diferentes. Por outro lado, os autores lembram o problema da inscrição do portal de Karnak não mencionar qualquer campanha de Sheshonq I em Jerusalém. Enquanto a descrição bíblica da campanha de Sisak visa claramente Judá e Jerusalém. Portanto, consideram que podemos estar a falar de duas campanhas bem diferentes. Mas Jerusalém pode não vir mencionada na lista por ser uma das 50 cartelas elegíveis. Mas a presença de outras cidades na região sugere que esta campanha incluiu áreas perfeitamente controladas por Israel e por Judá. Mesmo sabendo que não existe uma única inscrição direta confirmando o saque de Sheshonq I a Jerusalém, vários achados arqueológicos mostram sinais de destruição de mudanças ocupacionais nesse período em outras cidades judaicas mencionadas na dita listagem de Sheshonq I, como Megido, Gezer, Arad ou Siquém. Em Tel Megido há mesmo um achado arqueológico comprovativo dessa campanha militar, descoberto pela equipa da Universidade de Chicago em 1925, correspondente ao fragmento de uma estela de calcário com o nome do faraó, Sheshonq I. Apesar de ter sido encontrada fora de contexto, ela tem sido interpretada como parte de uma grande estela real, erguida pelo monarca egípcio como sinal de posse e domínio. Embora nem a Bíblia, nem as fontes egípcias sejam explícitas sobre os objetivos da campanha de Sheshonq I, muitos estudiosos sugerem que nesse período o Egito buscava restaurar a sua influência sobre a Canaã. A invasão dos reinos de Israel e Judá pode ser vista como parte dessa política expansionista egípcia. Mas alguns defendem que o objetivo era o acesso às minas de cobre do Vale de Arava. Após o colapso da Idade do Bronze, o Egito nunca mais conseguiu aceder a estas minas, que agora eram controladas pelos nómadas edomitas, a quem foram forçados a comprar o valioso metal. Mas com a ascensão da 22ª dinastia, sob o comando de Sheshonq I, o Egito conseguiu alterar esta situação. Confirmando-se esta hipótese, o ataque de Sheshonq I à região de Judá pode ter sido uma tentativa de reafirmar o domínio sobre os reinos levantinos e recuperar o controle do comércio do cobre. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel dividiu-se em dois, Israel ao norte e Judá ao sul, o que pode ter facilitado a invasão de Shishak, que encontrou em Judá uma nação enfraquecida e vulnerável, como vem descrito na Bíblia. O segundo livro de Crónicas, capítulo 12, confirma que a cidade de Jerusalém não terá sido saqueada, nem destruída, e Roboão até foi mantido no trono, mas teve de tornar-se servo do faraó. Há várias questões que realmente permanecem abertas, mas a maioria dos estudiosos concorda que a invasão descrita na Bíblia e a campanha registada no portal Bubastita de Karnak se referem ao mesmo evento histórico. A Estela de Megido pode ser uma dessas evidências arqueológicas mais claras que ajudam a estabelecer essa conexão entre os registros históricos egípcios e o relato bíblico, tornando a campanha de Shishak um dos primeiros eventos na Bíblia que pode ser datado com precisão, usando fontes externas, ajudando os arqueólogos e historiadores a criar uma linha do tempo mais precisa dos eventos bíblicos e entender melhor a interação entre o Egito e os reinos de Israel e Judá neste período. No próximo encontro, aqui na RCS, continuaremos com mais apontamentos arqueológicos desta viagem ao Egito, onde há muitas pedras gravadas que nos lembram que o passado não se apaga, mas permanece gravado na pedra.
Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.